Sim, boa tarde. Agradecer aos amigos aqui que me acompanham aqui nos estudos, especialmente o vereador Roberto Trindade. É uma alegria estarmos juntos aqui. O nosso querido amigo Zé Bolinha, o Thó, também
Tá tudo lá do outro lado.
o Sandro, o Thiago, né, que são grandes parceiros nossos. Para a gente é uma alegria, Oswaldo, estar em Bandeirantes. Né? Sair agora, a gente sai reanimado, né? Eu saí lá do CEP, Osório Nogueira, essa escola técnica foi um sonho sonhado e a gente deve muito a um visionário que foi grande prefeito de Bandeirantes, que é o Celso Silva, e nós fomos atrás desse investimento, conseguimos, construímos o CEP. O CEP está hoje lá com quase 800 alunos, né? Não só de Bandeirantes, mas da região, com cursos profissionalizantes manhã, tarde e à noite, né? A feira tecnológica que está sendo realizada novamente. Tudo isso faz parte de um processo muito importante que envolve educação, né? A gente sabe que os jovens já saem qualificados para o mercado de trabalho, grande parte, né, desses jovens. Eles já saem com um emprego acertado, eles vão fazer estágio e aí já vira emprego formal. E a gente sabe da importância. Alguns vão virar microempreendedores individuais, depois montam seus pequenos negócios e vão tocando a vida, né? E de Bandeirantes para o mundo, para ser sincero. Então, para a gente é uma alegria grande poder participar. Eu tenho apoiado, como disse, desde do nascimento da escola. Eles dizem que eu sou o pai do CEP, Osório Nogueira. Se eu sou o pai, o Celso Silva é a mãe, né? Porque, de fato, ele foi sonhado mesmo. Foi uma luta para a gente conquistar, mas conquistamos, enfim, foi um equipamento muito importante para Bandeirantes, né? A gente sabe disso. Mas aqui em Bandeirantes, felizmente, as coisas vão indo bem. Olha, ainda agora aqui, ó, por exemplo, que nem, aí eu tenho uma notícia que a vereadora Sônia nem sabe aqui ainda, aqui, ó. O Estado acabou de liberar, eu acabei de receber aqui agora, aqui da minha assessoria, a liberação, né, de uma van para o transporte de passageiros, né, daquelas de teto alto, nova, para 16 lugares, 15 passageiros e um motorista, né, valor R$ 433.833,33. Isso aqui foi uma reivindicação feita pela Sônia Zamboni para o nosso mandato, como cada um dos nossos vereadores tem feito, né, nas mais diversas áreas. Ela nem sabe disso aqui, eu já vou mandar para ela, que isso aqui é uma reivindicação, parceria com a nossa Prefeitura de Bandeirantes. Eu, inclusive, sempre quero agradecer ao prefeito Jaelson da Mata, que tem tido sempre uma postura republicana nas relações com o nosso mandato, né? E a gente tem conseguido trabalhar pelo município de Bandeirantes. Para mim é uma alegria. Bandeirantes, inclusive, agora, né, está participando desse programa da Patrulha Rural também. Essa semana o prefeito participou de uma solenidade importante lá na nossa cidade de Cornélio Procópio, com o secretário da Agricultura, o Márcio Nunes. E tudo isso, enfim, faz parte de um esforço, né, de que a gente possa trazer os investimentos para o município de Bandeirantes. E claro, com os nossos vereadores, né, com quem a gente tem essa parceria e a gente trabalha, a gente tem um grupo forte em Bandeirantes e claro, né, toda uma história, uma tradição, né, da gente trabalhar pela cidade e essa relação. Todo mundo fala, todo mundo que vem a Bandeirantes fala: nossa, mulher, eu nunca vi um povo que tem tanto carinho por você. E eu, de fato, tenho uma simbiose com o povo bandeirantense. Então, para mim é uma alegria. Cada conquista, né, que hoje nós entregamos lá no CEP, 10 aparelhos de ar-condicionado, R$ 49.000. Foi uma indicação que nós fizemos. Só que ainda falta mais aparelhos de ar-condicionado. Então, nós vamos deixar 100% com ar-condicionado. A gente tem que preparar os ambientes escolares e todos os ambientes, na verdade, com ar-condicionado. Às vezes nós estamos aqui, estamos com ar-condicionado no estúdio. E faz anos que eles compraram o ar-condicionado, porque não dá mais. Os ambientes têm que ser adaptados. E até por causa da mudança climática. E ao mesmo tempo, né, eu já saí de lá com compromisso lá de fazer a sonorização do auditório, precisa de mais reforma, nós arrumamos um recurso de escola mais bonita, foi feita uma pintura boa na escola, feita uma série de ajustes. E a gente disse assim, nós inclusive, eu até lembrei, faz uns 2 anos, ou 3, eu não sei, mas não faz muito tempo não. Nós tínhamos entregue alguns equipamentos de robótica, uns kits, e depois, na verdade, nós vimos tudo que precisava de equipamento, de modernização da escola, e veio, na verdade, vieram 2 caminhões baú com tudo que é equipamento eletrônico, tudo que podia fazer. Então, assim, o CEP está super equipado, né, em termos de laboratórios, enfim, de ferramentas para poder desenvolver as habilidades nos cursos técnicos que desenvolve. E, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer a professora Márcia Sauer pelo empenho que ela tem. Ela é uma excelente gestora e tem feito um excepcional trabalho. Desde o início, ela tem se dedicado. Aquela escola é a vida dela, né? E é a personalidade dela que está ali. E, enfim, e a gente sabe da importância desse trabalho, e para mim é uma alegria grande. Fanfarra também, né? Fanfarra, né?
Setembro.
Foi tudo isso. Foi, enfim, são coisas que, né, no dia a dia faz parte, né? E a gente tem a obrigação de ir atrás. Ainda o professor Ademir veio me convidar para a inauguração que vai ter, né, na UEMP também, que no investimento importante do laboratório, enfim, que é uma área nova na UEMP. E a gente sabe que as coisas estão caminhando super bem. E como disse, né, Oswaldo, é uma época de investimentos. O Paraná, nós paranaenses, temos que celebrar o nosso estado, porque, assim, a gente costuma criticar muito, né, no dia a dia, tem um debate sobre os rumos da economia, e aí o mundo está muito virado, né, a gente vê guerras no exterior, essa imposição de tarifas absurdas por parte dos Estados Unidos da América contra o Brasil, mas não é só contra o Brasil, né? Contra o mundo todo, né? Ou seja, a gente tinha uma economia mundial que funcionava integrada, e agora nós estamos passando um período difícil de relacionamento com os Estados Unidos, mas não é só o Brasil, porque do que a gente exporta para os Estados Unidos, 70% ficou liberado sem tarifa, 30% está com tarifa. Tem um setor, Robertinho, que é um setor muito importante para o Paraná, que é o da madeira, né? Aquela região central, centro-sul do Paraná, a madeira tem um papel muito importante. E empresas desenvolveram produtos baseados nas demandas americanas. Aonde o que nós produzimos é complementar a economia, a empresa americana, está liberado, sem tarifaço. Aonde nós temos concorrente americano, os caras colocaram uma tarifa contra a empresa no Paraná. Isso não é justo, né? Porque é um mercado que é integrado. Nós temos uma balança comercial que é deficitária. Nós, na verdade, compramos mais e pagamos mais para os Estados Unidos do que eles fazem do Brasil. Então, não é justa essa imposição dessa tarifa no Brasil. Como não é em lugar nenhum do mundo, né? Então, assim, a gente também tem que buscar alternativas. Mas eu digo assim, enquanto o Brasil, bem ou mal, tá caminhando as coisas, a gente sabe que no Paraná nós estamos crescendo a média do dobro do que está crescendo o Brasil. E o melhor exemplo é o seguinte, quando o governador do Paraná, Ratinho Júnior, assumiu o governo em 2019, o nosso produto interno bruto, o PIB do Paraná, era de 400 bilhões de reais. Você sabe quanto fechou o PIB do Paraná no primeiro semestre desse ano? 400 bilhões. Ou seja, nós muito provavelmente vamos dobrar o PIB. Com 7 anos, nós vamos dobrar o PIB paranaense. E a gente sabe que a única forma de poder fazer a distribuição de renda é fazendo a economia crescer. Não tem outro mistério, né? A gente tem que diminuir o inchaço do Estado, quando o Estado brasileiro, que eu falo assim, nós no Paraná, nós não temos estrutura governamental inchada, mas no Brasil tem. A gente precisa diminuir o peso do Estado e fazer a economia ficar mais eficiente, investindo em tecnologia. É isso que moderniza o país, né? É isso que faz a gente avançar. E claro que, penso eu, que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E claro que nós estamos numa expectativa, ano que vem é um ano importante. O governador Ratinho é um nome que está cada vez mais referenciado nacionalmente com a possibilidade de disputar uma eleição para a presidência da República. E para nós, paranaense, imagina, seria um sonho ter um governador do Paraná presidente da República. Um jovem, trabalhador, com uma visão moderna da sociedade, um cara inovador, com bons princípios, um homem de bem, né? Pessoa do bem ele. Isso certamente seria um grande diferencial para o nosso país, enfim, até porque a gente não quer ficar com briga ideológica, a gente tem que avançar o Brasil, que é o que interessa para todos nós, né?
É mesmo, porque a gente vive, a gente tem um governador que ele pega o lado bom da esquerda e o lado bom da direita.
Isso aí. Né? Sem. É que aí eu às vezes fico vendo.
Os dois lados tem coisa boa, não dá
claro,
pra você falar que
todo
tem
mundo
coisa
tem, boa. Tem ideias boas. Eu acho assim, no fundo, as pessoas, seja governo de esquerda ou de direita, para mim é o seguinte: a pessoa estando trabalhando bem intencionado, não querendo prejudicar os outros, meu amigo, a vida segue, as coisas vão se acertando, né? E a gente sabe que tem tantas ideias boas. E assim, às vezes até me divirto um pouco com discursos, porque tem gente que, eu tenho prefeitos meus, sou muito, uma relação muito boa, e ele fala assim para mim: Romanelli, eu sou um cara de direita, não sei o que, fala, legal, pô, tal. Daí eu vejo o que ele faz na gestão pública, né? Política social, atende os mais pobres, combate a desigualdade. Você é um político de direita, mas a tua prática é do governo de esquerda. É assim, é que um pouco a gente confunde esse debate ideológico, né? Questão de valores, que a gente sabe, salta aos olhos de qualquer um, né? A necessidade de fazer política pública compensatória. Claro que a gente não quer que as pessoas fiquem dependendo do programa do Bolsa Família o resto da vida, mas a gente sabe que tem uma geração que a única forma que você tem é de apoiá-lo com um programa de transferência de renda. Aí, o que a gente quer? Mas está lá, os filhos estão estudando no CEP, daqui a pouco ele já sai, vai estudar, vai para o mercado de trabalho, vai ter emprego, vai continuar estudando, prospera na vida, pronto, você já mudou de patamar. Então, a gente tem que investir forte em educação e pensar nas novas gerações, e vai resolvendo aos poucos esses graves problemas sociais que a gente tem de desigualdade.
Aqui no estado a gente aproveita o lado bom e o lado bom dos dois lados.
Exatamente.
Por isso que hoje nós estamos vivenciando isso. Desde 2019 o Paraná mudou, cara, né?
Mudou muito e mais até, né? O Ratinho mostrou uma coisa com muita competência, que foi de ter dado estabilidade política no Paraná através do diálogo. Porque se ele tem as opiniões dele, eu também tenho, eu já tive várias divergências com ele, né? Algumas nós até explicitamos publicamente. Mas qual que é a relação de respeito? Ele, inclusive, reconhece publicamente, né, que se não fosse o apoio que ele tem da Assembleia Legislativa, ele não faria o governo que tem feito. Então ele reparte com os deputados estaduais que integram a base de apoio, né, os louros do resultado positivo que o governo realiza. Olha, nós entregamos quarta-feira agora, fizemos um evento comemorativo, 85 milhões de reais de maquinário para os municípios que integram a MUNOP, 85 milhões, com a presença do secretário da Agricultura. Estava lá, inclusive, o prefeito Jaelson, recebendo em nome de Bandeirantes. Tem até aqui, se for necessário, a relação dos equipamentos que Bandeirantes recebeu. O fato concreto é assim, a gente tem que fazer as coisas e dando resultado. O nosso município, por exemplo, lá na região da MUNORP, que foi feito, lá foram 96 milhões, que lá são mais municípios do que aqui, né? Mas olha aqui, ó, Bandeirantes recebeu 3 milhões 676 mil reais para fazer a aquisição de dois caminhões traçados, uma pá carregadeira e uma moto niveladora, Robertinho. Isso é é fruto de um programa do governo, a Patrulha Rural, para fortalecer justamente o atendimento das nossas estradas rurais. Então, tudo isso faz parte de um esforço governamental, né, para que a gente possa, de fato, atender a todos os setores. A nossa agricultura aqui está cada vez mais diversificada, apoiar os nossos agricultores, especialmente os familiares. A gente sabe que esses apoios todos são absolutamente fundamentais. Então, a gente tem que ir trabalhando e dando soluções, né, Oswaldo?
Agora, nesse trabalho, deputado, o senhor anunciou aí sobre a Savanha. O que mais nós temos aí, que está na bica para sair aqui para o município, diante desses pedidos que tem dos nossos vereadores, que são muitos, diga-se de passagem, inclusive lá do CIEP, acho que teve aí, o pessoal está pedindo a liberação de alguns cursos a mais ali, para chegar, porque hoje quase 800, 700, 600, 760, se não me falha a memória, né?
Uhum.
E precisamos chegar aos 1000. E existe espaço para isso, e foram pedidos alguns cursos a mais aí. O que o senhor tem a dizer sobre
isso? Sim, nós estamos sendo encaminhados, ou seja, nós até abrimos mais cursos, e nós estamos fazendo os movimentos que são necessários. Então, eu estou trabalhando junto à CET para poder conquistar esses novos cursos. Mas aqui, ó, vou dar um exemplo. Está aqui o vereador Robertinho, né? Robertinho já me demandou algumas prioridades. Uma delas, por exemplo, que já está com prioridade aberta, e foi uma demanda que ele me apresentou, está aqui, ó, até prioridade no 110. É um playground de academia da terceira idade, bairro São Rafael. Coincidentemente, ele está na minha frente aqui, R$ 310 mil. Isso aqui foi uma demanda que ele me apresentou, não é?
Parquinho para as crianças.
Isso, parquinho para as crianças. Depois, o vereador, o Tiago, nosso ex-pobreza, agora Tiago Magrinho, uma quadra de tênis, né? Que é do valor de R$ 300 mil.
É beach tênis, né?
Então, o beach tênis é um kit esportivo de beach tênis. Ele comprou um Renegade também, comprou umas bermudas daquelas cor caqui, com aqueles sapatentes. Sei lá. É o que...
Hã? É São Paulino, né?
São Paulino! Rapaz do céu, hein? Ele e o Celso Silva, né? Celso Silva também,
ele,
né?
Ele convidou você para o aniversário da Liane ontem? Não convidou, né?
Não convidou.
É, tá certo.
A Liane fez aniversário ontem?
Sim.
Foi ontem.
Nossa, foi ontem?
É.
Nossa, puxa vida, nem mandei uma mensagem para a Liane. Então, meus parabéns, Liane. Você é uma mulher maravilhosa. Vida longa para você. Te desejo muitas felicidades do mundo. Deus já te deu o privilégio de ter, naturalmente, um marido bom igual ao Celso Silva, não é isso? E ao mesmo tempo que você possa continuar sendo como você é, que é uma pessoa que todos nós admiramos, uma pessoa extraordinária. E muitas felicidades para você, Eliane. Eu não sabia que era teu aniversário, por isso não enviei mensagem, né? Mas o Celso devia ter me avisado, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Mas enfim, e aí tem... Ah, tem ele, ó, o Oswaldo, para você entender aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, tá vendo, ó? Tem 5 páginas aqui, ó. Isso aqui é tudo demanda de bandeirantes, ó. Tá vendo, ó?
Imagino.
Então a gente tá trabalhando aqui, ó. Os vereadores pedem bastante. E todos aqui vão pedindo. Aqui, ó, o Mineirinho pediu. O Mineirinho tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Não bloco só nada aqui, ó. Deus do céu, pediu bastante aqui. Tem, não, mas aquele dia ele picou bastante as coisas mesmo aqui, na verdade.
Chegou o carro também,
né?
Chegou também. Chegou não, um carro novo, é caminhonete.
Ah, tá. Que eu pedi aí, nesse pedido aí tem uma van também.
Mas vamos falar no microfone, senão
tem uma minivan também aqui. Aqui tem uma minivan também.
É, o povo não ouve que vocês não falam lá perto.
Não, é que do caso dele tem uma minivan também, no valor de R$ 150 mil.
Olha, cara, faça favor, fala no microfone ali. Passa, de repente o cara fica falando lá do fundo, lá não dá para entender o que ele fala. Não, já tudo bem. Quando falar o Robertinho também, vocês falam perto. Você também, Zé Bolinha. Vou falar no microfone, senão o pessoal não sabe o que acontece. Está acontecendo.
Diga.
Não, você que estava falando de fora aí, ué. O cara fica falando lá de trás, eu nem entendo o que está falando,
pedido, mas tudo esporte. A minha emenda impositiva com o deputado Romanelli
Bom dia a todos. Primeiro, bom dia. Eu não almocei.
Não, tá certo.
Então é bom dia.
Vai lá então.
Ele tá bravo hoje.
Tá bravo porque chamou ele de Alencar.
Então, eu, na realidade, a emenda que o deputado passou para todos os vereadores, cada um escolheu uma função, uma área, né?
Uma área.
E a área que eu escolhi foi esporte. Então, nós pedimos kit esportivo para todas as áreas, voleibol, basquete, futebol de salão, futebol de campo, uma minivan para o esporte. Então, isso aí tudo foi quando nós fomos em Curitiba, eu, o Sandro, o Thiago, e ficou acertado que cada vereador ia pedir para uma área, para não um pedir na mesma área e outro. Então, a minha parte foi tudo no esporte. Então, isso aí deve chegar, né, deputado? Até dezembro, né?
Sim.
Chega até dezembro.
Até dezembro tá tudo liberado e as coisas vão caminhando.
Então, nós só queremos agradecer ao deputado, agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, participam desse contexto. E que nos ajude a melhorar Bandeirantes.
Tá, o outro fica gritando do outro lado. Fala aí do microfone, esse aí está aqui dentro, Sandro. Fala aí o que é o seu agora também.
Boa tarde a todos. O meu pedido foi uma quadra no valor de 300 mil, uma construção da quadra municipal Zumira de Albuquerque.
Isso mesmo.
Uma quadra poliesportiva no valor de 300 mil reais também.
E também tem a fanfarra.
Também instrumentos da fanfarra no valor de 70 mil reais.
Isso aí.
Que vai vir para fornecer para as duas fanfarras aqui, independentes do município.
Tá certo, perfeitamente. E o Robertinho pediu mais também, Robertinho? Você não falou aí, boa tarde.
Não, o Robertinho, ele pediu bastante numa paulada só, que foi 310 mil.
Nosso deputado é o deputado que mais faz pela nossa cidade, né? E nós sabemos que é uma árvore que tem bastante folha. Então, eu aproveitei essa sombra e pedi para ele, além de um parque para as crianças, eu pedi que ele encaminhasse também uma academia para a terceira idade. E ele ouviu, e ele é o nosso deputado, né, que mais faz para o Bandeirantes e pela região. Então, estamos aí agradecendo a ele, a família, né, que estão... Não tem hora para trabalhar. Eu tenho acompanhado ele no Face dele. É muita coisa que esse deputado vem trabalhando pelo povo. Então nós temos mais é que olhar por ele. Muito obrigado.
Tá certo. Tiago, você que está do outro lado, porque aqui nós dividimos para um lado lá e lá de cá. O São Paulino a gente coloca para o lado de lá, entendeu? Tiago, pode falar daí mesmo. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aí a todos que estão presentes aí. Eu para o lado de cá, os melhores para o lado de cá. Não, agradecer muito ao deputado Romanelli, é um deputado que está sempre presente aqui em Bandeirantes. É o deputado que vai destinar aí mais recursos, né, para nós vereadores aí. Com certeza mais uma quadra aí no Parque do Povo, uma equipe de beach tennis. Estamos fortalecendo uma equipe muito grande aí, que nós estamos adeptos nesses dois esportes aí. Essa equipe tem toda a graça a ele e com certeza isso desse ano e vem muito mais ainda, né, Romanelli?
Exatamente, então nós estamos trabalhando para poder ir viabilizando aqui. Essa parceria nossa é baseada, enfim, a gente define um valor X de emenda para cada um dos nossos vereadores aqui. A gente faz esse trabalho e aí, claro, né, graças ao bom relacionamento com o prefeito Jaelson, né, a gente também trabalha bem, né, para poder resolver.
O pessoal está cobrando aqui da gente, deputado. Mas seguir para o sertãozinho aqui, tem alguma coisa, deputado?
Tem, tem sertãozinho, tem. Só preciso pegar o que tem aqui, mas tem sertãozinho também. Até semana estava conversando com o Juca lá sobre o sertãozinho até. O que nós estamos, Oswaldo, o que nós estamos trabalhando, né, que está resolvido já, está faltando pequenos ajustes, nós estamos resolvendo um problema histórico de Bandeirantes, né, que é a questão do IBC. Né? Nós fizemos as tratativas com a SPU, com o Tadeu de Melo e Silva, Tadeu Riquinho de Melo e Silva, que é o diretor da SPU no Paraná, e nós encontramos uma solução jurídica de poder novamente, né, voltar esse patrimônio para o município de Bandeirantes. Achamos uma brecha baseado no que havia acontecido no município de Minas Gerais, e depois de toda uma demanda judicial que era complexa, que a gente não ia conseguir ganhar nunca, nós demos um bypass e achamos um outro caminho das pedras aqui. E agora estamos semana que vem vamos ter mais uma audiência para terminar de fechar, porque havia multas aplicadas, deu uma, não é multa, até a questão do aluguel, na verdade, que precisa terminar de resolver. O Zé Bolinha, que é empresário, que tem acompanhado bem essa questão, eu tratei muito também com o Léo, né, porque afinal de contas ele também ele tem um trabalho, o Rones, que sempre trabalhou nisso, na parte técnica dessa questão, e claro, por último agora com o prefeito Jaelson, né, que demonstrou sempre parceria e boa vontade para resolver isso. Então, se Deus quiser, uma das grandes conquistas de 2025 vai ser resolver a questão desse patrimônio que é de Bandeirantes, os armazéns do IBC, voltando para quem é dono do patrimônio, que é o município de Bandeirantes. Então, nós estamos com tudo resolvido, né? E agora falta só
detalhes,
e pegar os botãozinhos só, mas a situação está resolvida. A
reversão concluída, né?
A reversão concluída, que é o que interessava para nós, foi a solução jurídica que nós encontramos, né? Para poder. E daí agora, claro, daí dá para fazer investimento, dá para fazer parceria, enfim, isso faz a cidade prosperar.
E acertar a situação daquelas empresas que estão lá dentro, né?
Exatamente, é isso. Deixar todo mundo regularizado e acertado para tocar a vida, né? Isso que interessa para nós.
Temos de rural, o que, que nós conseguimos aí nessa última patrulha rural, deputado?
Não, é a patrulha rural, mas tem também uns trechos de rodovia aqui de pavimentação, né? Que é o município de Bandeirantes que.
As Três Águas, o Sertãozinho também, né?
Também. Sim.
O Sertãozinho também.
O Sertãozinho é o trabalho. O Sertãozinho é o trabalho feito com o prefeito Jaelson, direto, enfim, com o governo do estado nessa relação. Eu acompanhei, mas assim, né? Exatamente. Do programa dessas estados da integração, né? Para poder resolver isso.
Esses já são um programa mais do estado, mas há também um apelo sempre, a gente está vendo aí muitos casos acontecer, que hoje, inclusive, foi inaugurado mais uma. A gente vai ficando idoso, vai pensando no idoso, não sei porquê, mas é assim. Quando você é jovem, você pensa no jovem. Quando você vai subindo, você vai. E hoje, uma vila de idosos também, nós estamos na nossa necessidade, na nossa região também, né?
Eu, essa semana, participei na quarta-feira à noite da inauguração de um centro de convivência de idosos lá em Açaí, que é um espetáculo a obra que foi feita pelo prefeito Tucci. E a gente tem que pensar, de fato. De tratar, a gente sempre tem os grupos, né, da terceira idade, mas o fato é que a gente tem que estruturar melhor o acolhimento, as cidades, obviamente a população vai envelhecendo, felizmente nós temos mais idosos, né, porque a gente sabe que ninguém gosta de ficar velho, mas a alternativa para não ficar velho não é boa, então a gente tem que adaptar a sociedade, preparar ambientes para que os idosos possam ter, né, atividades, que possam ter também um atendimento multidisciplinar. E lá em Açaí foi construído um equipamento espetacular pelo prefeito Michel Ângelo Bom Tempo. O Estado está com um programa também nessa área. A secretária, a deputada Leandre Dal Ponte, que tem coordenado esse trabalho. E o município pode trabalhar e se habilitar, inclusive, na busca desses recursos, é muito interessante. Em Cornélio nós temos uma questão diferenciada, que foi aquele condomínio do idoso, né? O condomínio do idoso é um sucesso absoluto, né? Porque de fato dá para as pessoas que são velhinhos e que não têm moradia. Né?
Não tão velhinho, que é acima de 60 anos, né?
Mas é muito velhinho, né? E o velhinho, ele não vira dono, ele fica lá até que ele, né, vá para uma outra vida. Mas indiscutivelmente ajuda muito as pessoas mais carentes, né?
E a estrutura que é, né? Que
a estrutura, tudo dentro, a estrutura é muito boa, a estrutura foi pensada, é muito cuidado, né? Tem tudo um interrelacionamento. Então, isso dá uma dignidade para essas pessoas. A gente tem que pensar nas pessoas mais idosas e dar a elas um tratamento respeitoso, digno. Até porque é grande pessoa, um grande número de pessoas, trabalhou a vida inteira, se esforçou, suou a camisa. Chega no final, às vezes nem a aposentadoria tem, ou tem uma aposentadoria muito pequena. E todo o trabalho que ela realizou, ela acabou não se apropriando daquele trabalho. Então, o Estado tem que compensar isso com política pública, né, para poder de fato dar essa pessoa dignidade na sua vida, né? Eu penso sempre nas pessoas que tem muita gente, na verdade, que leva a vida na flauta, né, que não quer trabalhar muito. Todo mundo fica com o pé atrás. Agora, quem levantou cedo a vida inteira e trabalhou e chega no final da vida, a gente tem a obrigação como sociedade de dar dignidade para essas pessoas, né? Acho que é uma questão de humanidade até.
Tem pessoas que, se conseguisse fazer um condomínio de 12 em cada município, não em todos, porque tem município que pequenininho não tem nem, vamos dizer assim, suporte para isso, mas acho que nas cidades acima de 30 mil habitantes tem que ter, né?
Tem que ter. Bandeirantes mesmo tem que ter uma estrutura adequada. E vou dizer para vocês, cidades menores também, viu? Porque tem muitas cidades na nossa região aqui, que a cidade se tornou uma cidade que tem muita gente aposentada, né, que acaba optando por viver, voltar às vezes para a cidade de origem dela. E você tem que ter uma estrutura adequada para poder receber essas pessoas.
Porque na verdade isso aí praticamente é como se fosse uma creche, né? Porque hoje cai sobre o município que vai administrar.
Olha, sabe que até esse termo se usa, creche para idosos, sim, né? Embora nós achamos, eu e o Roberto, que creche para idosos é outra coisa, mas em todo caso ainda está na fase de idoso mais lento.
Isso aí é mais velho que você imagina, né?
Ah,
é mais velho.
O idoso júnior, então. É o idoso júnior.
É, eu tô, já
tô. Não chegou com 75 ainda?
É idoso júnior.
Chegou com 75, vai ganhar idoso júnior.
Os 75 anos é uma marca interessante, né?
É.
Eu acho que, na verdade, assim,
idoso,
né,
júnior.
Você sabe que os cientistas dizem que já habita no planeta Terra o homem, ou mulher, é claro, que vai viver 120 anos. Né?
É,
eu, inclusive, gostaria de ser uma dessas espécies que...
Eu não sinto nada, tem 75.
Tá bom. Tá certo, então. Já chega 75, olha, 75 também, já tá tudo no mesmo time.
Rapaz, você tá com 75
eu
já?
Eu não, aqui tá. Eu não, eu tô no 64, tá bom demais.
Rapaz,
é que eu já sou mais estragado com você.
Eu, graças,
né,
a Deus, tô com 55, tô novo ainda.
Você não tá na prefeitura, né?
55.
Bom, de lata, viu? Isso sim.
É certo. Mas, deputado, mais alguma coisa assim em termos da nossa comunidade, para a nossa região, Itambaracá, Santa Amélia, Santa Mariana?
Itambaracá é um bom exemplo, né? O prefeito Amarildo é um grande parceiro meu na política. Nós, inclusive, essa semana tivemos uma grande conquista, né? Ele está com um problema sério na questão de abastecimento de água. Eu consegui a liberação para fazer a compra de mais um reservatório de 1 milhão de litros lá de aço inoxidável, R$1.600.000. Esse recurso nós conseguimos junto à Secretaria Estadual das Cidades. Então, é um dos problemas que a cidade tinha que resolver. Nossa região está com muitos problemas em cidades que tem SAMAI e com reservação de água. Eu tive um problema sério. Aliás, outro dia eu até recebi queixas aqui de Bandeirantes, teve um problema nas bombas que queimaram, né? A cidade vive um caos aqui. Bom, acho que um ou dois dias aqui que foi meio complicado, né?
Que entramos na crise, não.
Eu sei.
Estado de emergência hídrica.
Porque complicadíssimo. E, na verdade, muitos municípios estão com reservatórios muito antigos. Então, você precisa ir renovando, né? Lá em Jataizinho mesmo, eles tinham um reservatório de 1,5 milhão de litros, o reservatório rachou, né? Agora esse cara só com de 400 mil, precisa do reservatório novo. Sertaneja está com o mesmo problema. Itambaracá. Então, assim, você precisa ir resolvendo isso para poder dar solução, né? Porque, afinal de contas, essas questões que envolvem a crise hídrica e déficit hídrico na nossa região é um problema muito sério, bem complexo.
O nosso aqui é um problema, acho que é um pouquinho maior, né? Porque nós temos o nosso problema aqui, não é reservatório, nosso problema aqui é a situação do envelhecimento da nossa malha, e praticamente nós perdemos 60% da nossa água, que hoje está tudo, vamos dizer, caindo a distribuição hoje. E da última vez que foi feito um planejamento, principalmente só para o centro da cidade, parece que estava em R$30 milhões. Hoje deve estar uns 50.
E a gente precisa buscar recursos para poder substituir, né? Substituir a tubulação, porque você produz água e joga ela fora, né?
Sim.
E é bem complexo isso, né? Da FUNASA.
Tem um projeto antigo. O Mineiro foi diretor
foi,
de SAI.
Você foi diretor
de
SAI, né?
Ele sabe do problema que a gente vive aí nesse sentido de perca de água, né?
A gente tem que fazer e não tem outra solução. Tem que buscar recursos para fazer investimento e resolver o problema, né? Principalmente na, tanto água quanto esgoto, né? Que também é um outro problema, né? É junto, né?
Eu acho que o nosso aqui, esgoto, nós temos 96, 97. Mais de 97. 98% de esgoto. Nosso problema é a distribuição de água.
Eu me lembro quando foi feito quase toda a rede de esgoto em Bandeirantes, que eu lembro que quem trabalhou muito à época para conseguir esses recursos, até que deu um grande avanço, foi o nosso finado deputado Homero Guido. Vocês se lembram disso?
Sim.
Depois o Lupion, inclusive, deu continuidade nesse trabalho também, assumiu essa responsabilidade.
Né? Junto com o Jonaime.
Isso, e teve todo um trabalho aí feito, né, nessa área, que foi extremamente importante. A gente sabe, né, Oswaldo, que esses investimentos são investimentos muito robustos. Agora, no caso da rede de água, você tem que ir fazendo a substituição por partes, né, localizar todos os maiores problemas e resolvendo e trocando. Não tem outra solução, né, tem que renovar isso.
Mais alguma coisa, deputado?
Que não, querido, é isso. Vamos em frente.
Oswaldo, eu só queria dar uma boa tarde para a turma. E o meu é boa tarde, Mineiro, que eu não almocei, mas também não estou precisando muito almoçar, não. Não, não é verdade.
Você fica falando aí no fundo, aí não fala boa tarde, né? O pessoal só ouve no
fundo. Boa tarde, ouvintes. Eu quero deixar aqui registrado, Romanelli, que acaba sendo bastante... de uma importância muito grande te apoiar. Acabamos de sair do CIEP, onde a Márcia Sauer fala que você é o pai do CIEP. Esses dias atrás eu estava na UEMP... junto com o secretário-alvo da Ciência e Tecnologia, fala que você é o pai da UEMP. Então, a sua paternidade aqui é bastante valiosa. Na Santa Casa, eu tenho certeza que você é um pai da Santa Casa também. Então, isso aí é uma honra para a gente ter você como parceiro aqui em Bandeirantes.
Obrigado, Zé. Obrigado. Na verdade, assim, eu retribuo ao povo bandeirantês todo o carinho. E vamos ser realistas aqui, né? Eu sou deputado por causa do apoio do povo de Bandeirantes. Se eu não tivesse o apoio do povo de Bandeirantes, eu não era deputado. Então, eu, enquanto exercer o mandato de deputado, eu tenho que retribuir para Bandeirantes tudo aquilo que eu recebo.
Deputado, com certeza.
Então, eu trabalho mesmo intensamente em tudo que está ao meu alcance para buscar a solução, né? Em todas as áreas. Eu busco, eu levei na gestão passada, inclusive, o prefeito Jaelson. Lá na Itaipu Binacional, lá em Foz do Iguaçu, nós levamos lá o município para buscar dinheiro lá na Itaipu, né? Que
tá saindo
uma oportunidade,
cima, né?
Saiu. Então, eu digo assim, eu vou atrás de onde que dá para arrumar dinheiro, né?
O mesmo
não
caso agora, o caso do IBC.
Sim.
É mais federal do que estadual.
Federal.
Mas através do seu relacionamento, do seu empenho,
sim,
você está resolvendo um problema federal. Por causa de relacionamento, parceria,
isso.
O Tadeu, seu amigo, deu para perceber na audiência que nós tivemos, é um carinho, uma amizade, que até ele mudou o pensamento dele. Isso aqui eu quero deixar muito claro aqui, que o Tadeu era contra essa reversão. Vou abrir a exceção,
né?
Por causa de você, Romanelli, porque você é um cara que, quando você traz uma demanda aqui, eu sei que é uma demanda séria, comprometida com realmente tem que ser feito. Então ele deixou claro, falou: Romanelli, pode ter certeza que quando você trouxe essa demanda aqui, eu vou engajar na solução desse problema devido a seu pedido. Então, é isso que é bacana. Mesmo que não é da esfera estadual, você nos ajuda a resolver um problema que é federal.
E esperamos que quarta-feira que vem volte para o município do IBC.
Exatamente isso.
Nós vamos
fazer... Então, a gente tem que fazer um pequeno ajuste lá e daí a gente resolve isso e vamos comemorar e vamos celebrar.
E se eu não falar que a gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque ele já entrou aqui e já falou, não vai falar de mim?
Celso Silva?
É.
Eu já falei do Celso Silva. Eu já falei até...
Já falou até demais.
Eu quero aproveitar também e deixar um abraço para a Liane. Parabéns, Deus abençoe. Muita saúde e paz para você.
O Celso, na verdade, ele é um cara articulador, inclusive, ele fez do limão a limonada, né? Porque nós trabalhamos juntos num projeto importante, porque nós trouxemos aí uma nova empresa para Bandeirantes. E a Crius, que tá instalada onde é que era o Açúcar Cedro, né? E o Celso teve um papel importante nisso. Isso acabou viabilizando, né, um novo investimento e com a geração de empregos. é uma coisa super positiva. Então, a gente fica feliz com esses resultados que a gente vai alcançando.
Tá certo. Obrigado, presidente e deputado, aqui dentro do jornal Operação Cidade. Na sequência, a gente vai com as principais broncas policiais registradas nas últimas horas, só fico olhando. Mas eu quero também agradecer ao deputado, que ele fez uma graça com a gente esses dias, né? Obrigado, viu, deputado? A gente não merece mais.
Mas é merecido. Você é o cara que tem uma...
merece, mas você já fiz o agradecimento. Você mas quero agradecer presencialmente.
Não, aqui. É para mim uma alegria. Você é um porta-voz do povo bandeirantense e para mim é uma alegria a gente poder ter esse convívio, essa parceria e essa relação sempre tão fraterna aqui, e mais do que tudo, né, de você sempre possibilitar a Cabiúna como um todo, desejar que a gente possa fazer a prestação de contas sempre aqui do trabalho que a gente está realizando e também nos apresentando as demandas da região, porque eu várias vezes fui exprimido aqui nesse estúdio aqui, seja diretamente aqui no estúdio ou por um telefonema, ou Romanelli, se vira nos 30 aí, resolva, problema teu. Na verdade, eu entendo que você, Oswaldo, faz um papel fundamental de porta-voz, de bandeirantes, enfim, das boas causas do nosso município.
Aí a gente já veio junto desde o tempo que ele tinha cabelo, né? Pra você ter uma ideia. Então faz tempo, hein?
Faz tempo.
Faz tempo. Tempo de roqueiro ainda, hein? Merece, né?
Bom, né? Deus do céu.
De vez em quando ele inventa de entrar naquela moto lá e sair. Ele acha que ele tá ainda,
mas eu tô bem ainda, tô gladiador ainda.
Tá gladiador, tá bom.
Opa!